A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o recorde que assusta: mais da metade dos brasileiros com excesso de peso. O Ministério da Saúde garante: nunca estivemos tão gordos. O país que há poucas décadas lutava contra a desnutrição, agora precisa vencer a obesidade. Especialistas alertam: será que estamos consumindo salgadinhos, doces e refrigerantes demais? Frutas, legumes e verduras de menos? Você vai conhecer uma família que é a cara do Brasil. 5 pessoas, 345 quilos. E vai descobrir também que com pequenas mudanças é possível encontrar a receita do equilíbrio. Quais os 8 mandamentos de uma vida saudável? Onde fica a capital mais gorda do Brasil? Nos acompanhe nessa viagem por um país em busca de saúde.
Umas gordurinhas aqui, outras ali, barrigas, tanto assim avantajadas, exageradas, e preguiça, cadê disposição para exercícios? Juntou tudo, engordamos. E não foi de repente, não. Há anos o Brasil está engordando, mas nunca tanto.
Nós atingimos 51% da população com excesso de peso.
Quer dizer, um em cada dois brasileiros está com excesso de peso.
Exatamente.
Décadas, gerações engordando. Avós, filho, boneco.
Com vocês, a família Silva. Juntos, eles estão como o Brasil, que nunca esteve tão gordo.
O Rodrigo, 120 quilos, em 1,67m, é dono do restaurante do Gordinho. Em 10 anos, ele quase dobrou de tamanho.
Hoje você tem 120 quilos.
120.
Há 10 anos, quanto você pesava?
Pesava 65 quilos.
Rodrigo é filho do seu Carlos, 114 quilos, e da dona Tereza, que só admite que precisa emagrecer 7 quilos. Nada de falar o peso. E tem um Diguinho, 9 anos, 45 quilos.
Isso já está na genética, eu tenho a impressão, né? Porque o Carlos gordo, eu gordo, os filhos. E tem o neto, que também já vem no mesmo sistema.
Sistema, hábitos, falar em exercício na família Silva virou piada.
Marcar o futebol a gente tem marca, né? Mas só do pensar eu já canso.
Excesso de peso, obesidade, é coisa séria. E o Brasil está exagerando.
O Brasil inteiro preocupa. Nós temos pelo menos 15 capitais que estão acima de 50%.
E a campeã, num ranking para não comemorar, é Campo Grande, a capital com o maior número de pessoas com excesso de peso. Terra do Nelore, do churrasco, de muita comida típica. E da família Silva.
Quero 2 x-tudo e um x-frango. Caprichado, hein?
A Beatriz, mulher do Rodrigo, madrasta do Diguinho, nas poucas vezes em que cozinha, faz frituras.
É sempre assim? Não tem janta nessa casa?
Não, não tem janta. É sempre assim. Quando não é a batata, não é o lanche, é pizza.
O Diguinho come bem, até demais. Se diverte comendo. Mas no parque, conversando, um desabafo. Estar gordo não é fácil.
Me xinga de baleia. Um monte de coisa.
E tudo é chato, né? Você fica magoado? Você chora quando isso acontece, Rodrigo? É.
Bullying na escola, preconceito no mercado de trabalho. O pai já perdeu empregos por estar gordo demais.
Eu estive participando em várias seleções de emprego, de entrevista. E conforme os candidatos iam chegando, conforme os candidatos, com o físico de cada candidato, que a empresa seleciona. Você tem que estar mais...
magro.
Magro, no caso.
E Campo Grande não ajuda mesmo quem quer emagrecer. Olha essa mesa. Costela, linguiça, arroz de carreteiro, feijão.
Aí no domingo é um churrasquinho, uma carne assada no forno, uma mandioquinha, um bifão na chapa.
E mudar tudo numa comida regional, num prato tão tradicional. Abrir mão de um hábito por um corpo mais saudável. Talvez não seja necessário. Nem tudo precisa mudar. Certo, Raquel?
Certo. A gente não precisa mudar, sair do regional para ser mais saudável. A gente pode melhorar as receitas e não descaracterizar a cultura da população.
A Raquel é nutricionista na Universidade de Brasília. Para a tese de mestrado dela, analisou 27 pratos regionais. Descobriu que 19 deles são calóricos demais. E descobriu também que sem mexer muito, substituindo pouquíssimos ingredientes, dá para deixá-los bem mais saudáveis. São detalhes. No arroz de carreteiro, por exemplo. Quanta gordura chega a brilhar. Gordura do óleo e da carne de sol. E não dá para imaginar um arroz de carreteiro sem ela. Mas é só botar um pouco menos e com menos gordura. A Raquel fez os dois pratos. O tradicional e o outro com menos gordura. A diferença, 100 calorias a menos.
Comer é um prazer, né? A gente não pode esquecer disso. Eu acho que a comida regional traz esse resgate ao prazer de se alimentar. Então tem que ser mantida.
E é um hábito bastante saudável que pode ter ajudado São Luís, no Maranhão, a ocupar a outra ponta do ranking. A capital com o menor número de pessoas com excesso de peso.
Ele não consome, no hábito dele não é de consumir muita carne e carne com gordura. Ele realmente prefere o peixe e come mais peixe do que carne vermelha.
E brilham sobrados, brilham telhados da minha linda São Luís.
Tambaqui da Água Doce.
E aqui em São Luís, a natureza ajuda. Mar e peixes. Uma pescada amarela, quase sem gordura, vira dois pratos. O grelhado e o cozido. E detalhe, sem óleo, sem azeite, nada. Feito com o próprio caldo do peixe. No restaurante Aquilo está tudo lá. A mesa cheia de pratos típicos, regionais, dos quais a Ilse não abre mão.
Nasci aqui e gosto muito da alimentação do nosso estado, da nossa ilha. Muito peixe, muito marisco.
E muitos maranhenses ainda preservam um hábito bastante antigo. Eles param, descansam na hora do almoço. Uma, duas horas, um tempo que faz uma tremenda diferença na dieta deles. É o tempo para a comida caseira.
Isso é qualidade de vida. E o maranhense faz isso. Quando tem possibilidade, se ele não vai almoçar em casa, ele costuma levar a refeição de casa e tem que ter um cantinho lá para fazer a cesta, para fazer o seu pequeno descanso.
No município de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, é assim. Difícil encontrar loja aberta na hora do almoço. Na do Valmário e da mulher, a Maria José, não é diferente.
Sempre a gente vai para casa para almoçar.
Por que não num restaurante?
Porque em casa é bem melhor.
A Marcélia, 30 anos, concorda. Há 2 anos, com 115 quilos em 1,76m, ela era assim. Hoje está assim.
Venci a guerra contra a obesidade. Perdi quase 40 quilos em pouco mais de 1 ano.
Essa mensagem ela mandou para nós, para mostrar no Globo Repórter que com determinação é possível mudar de vida e reverter um diagnóstico assustador do médico.
O que ele te disse?
Que eu ia viver só 40 anos, não ia viver nem 40 anos.
Um susto que funcionou.
Fui adaptando, readaptando o meu cardápio até chegar no que é hoje. Fiz o processo que é o mais indicado, que é o de reeducação alimentar mesmo.
E muito exercício físico. E tudo isso sozinha. Mudar tudo na rotina, nos hábitos alimentares, é complicado. A Marcélia conseguiu, mas foi uma conquista pessoal, porque para o marido, o Eduardo, nada mudou.
Você quer macarronada, é o prato que o meu marido mais gosta.
Mas a Marcélia não reclama da falta de apoio, de conviver com um inimigo da alimentação saudável.
Para mim foi importante conviver com uma alimentação diferente da minha. Foi um autoteste, porque na verdade eu nunca fugi da comida. Eu sempre convivi com a comida. Eu acho que a gente só consegue se reeducar se a gente conviver com a comida.
Convívio diário na cozinha é assim. O almoço dela e o do Eduardo. Aquela macarronada é um vai tudo, cabe tudo. Carne moída, salsicha, queijo, milho, ervilha, batata palha. No supermercado, dois carrinhos. Frango, carne vermelha. Batata congelada, polpa de suco. Pizza, torradas, salsicha e sorvete.
Gente, é sempre assim? São dois carrinhos completamente distintos?
Há 2 anos é. Desde que eu comecei meu processo de reeducação alimentar, há 2 anos é assim.
Agora, hoje você gasta muito menos.
Muito menos. O gasto com a alimentação era bem maior quando eu comia da mesma forma que ele. Hoje diminuiu bastante.
Reeducação alimentar, reaprender a comer. É uma luta. De um lado, o mundo de tentações. Do outro, ela, a balança. O prêmio, saúde, autoestima, qualidade de vida. Mas na capital do excesso de peso...
Aqui na primeira vara do trabalho de Campo Grande, o estímulo foi outro. Um grupo de servidores e estagiários decidiu que precisava emagrecer e mais, precisava acabar de vez com o apelido que o departamento ganhou, a vara do peso.
Anderson, Sandra, Marcelo, Claudemir, Maria Lúcia e outros 3 servidores, juntos, pesavam 900 quilos. Era mesmo a vara do peso. E como uma brincadeira puxa a outra, eles fizeram um bolão.
Foi de uma brincadeira, né? Que a gente todo dia se reunia à tarde para comer uns lanches nada saudáveis, né? Regada a pastel, frituras. E a gente comentou que estava todo mundo com excesso de peso, aí eu falei que seria interessante a gente fazer algo como uma competição, um torneio, alguma coisa assim.
Deu certo. Afinal...
Cara, o dinheiro foi uma provocação, né? Você imagina, depois de um mês, você além de perder o dinheiro ainda continuar gordo?
O vencedor, quem mais perdeu peso, não veio hoje, mas todos emagreceram.
Emagreci, continuei, por isso que eu emagreci mais, porque eu continuei com caminhada, com exercício, com alimentação, com tudo.
E não foi só o peso.
Melhorou bastante saúde, né, qualidade de vida, a gente vê realmente a diferença, né? Eu acredito que é aí que a gente ganha, né?
Isso foi há 4 anos. Hoje, eles encaram a balança numa boa.
Os 8 mandamentos de quem persegue uma vida saudável. E a pirâmide dos alimentos, como ela nos ajuda a mudar de hábitos.
Não é à toa que se fala em epidemia. Para onde você olha? Pode ser num shopping durante o dia ou no ponto de ônibus na volta do trabalho. Lá estão eles, os quilos a mais. Um tormento para 52% das pessoas que vivem em São Paulo. E quase sempre eles vêm acompanhados de velhas desculpas.
Ah, casamento. Eu era magrinho, hein? Eu era mais magro do que... Meu apelido era chassi de grilo.
Mas não era bem uma comidinha caseira o que ele estava devorando em nosso encontro no ponto do ônibus. Já matou o pacote?
Já, quase. Tá quase morrendo. Tá respirando por aparelho já.
Só que mesmo quem tem uma refeição saudável à disposição, não aproveita.
Nem uma saladinha?
Não.
Nem uma cenourinha?
Não.
Thaís é pior do que eu ainda, Thaís nem experimenta.
É?
Não, já experimentei, mas eu não gostei. Aí eu parei de comer também.
Mas fome, isso ela não passa. O horário de comer é sagrado.
Se eu gostasse de fruta, eu acho que eu comeria bem. Porque eu como a cada 3 horas, isso eu faço certo.
Uma bolacha.
O problema é que é uma bolacha recheada.
O prazer instantâneo das coisas doces e gordurosas, a pressa e a falta de disposição para a cozinha Esses são alguns dos ingredientes por trás da mudança da silhueta dos brasileiros. O gráfico do Ministério da Saúde mostra que é principalmente na juventude que o peso começa a subir e vai aumentando até a idade adulta, para só voltar a cair quando a experiência ensina a ter juízo. Essa outra tabela mostra também que o excesso de peso é maior entre aqueles que tiveram menos oportunidade de estudar. A pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo está preocupada com o que se vende na periferia. Segundo ela, há salgadinhos, refrigerantes e doces demais e frutas, verduras e legumes de menos.
Nós encontramos que apenas 25% dos mais de 300 estabelecimentos que comercializavam alimentos para consumo no domicílio, por exemplo, mercados, supermercados, sacolões, feiras, apresentavam qualquer tipo de fruta, hortaliça. E sim, me surpreendeu bastante, porque a gente está falando da cidade mais rica do Brasil, né?
Quer dizer, só 25%?
Só 25%. O refrigerante, mais de 30% dos estabelecimentos continha o refrigerante. Em relação ao biscoito recheado também, acima de 75% dos estabelecimentos apresentavam biscoito recheado para venda.
Solange participou do estudo feito pela nutricionista. Ela é um bom exemplo de dona de casa que corre atrás do que é melhor para a família. Prefere as frutas e verduras e é cheia de truques para facilitar a vida na cozinha.
O que você pôs aí?
Rúcula, almeirão e a cebolinha. E aí eu fico deixando cortado assim, guardado no pote hermético, 2 dias, 3 dias às vezes na geladeira. Eu não preciso ficar lavando salada todos os dias.
O tempero já fica pronto.
Bato, né, o alho com óleo e misturo uma quantidade de sal para ele não estragar. Aí ele fica. E aí eu só vou, também não vou picando todo dia alho,
mostra,
que ninguém
ali,
merece.
Né? É. Já fica assim prontinho, você tempera tudo.
Tempero tudo.
Solange também é fã do arroz feito na panela elétrica.
Dá pra fazer integral ali?
Dá pra fazer integral com a vaporeira. Dá pra você fazer um legume junto, um peixinho, um filézinho de peixe.
Põe ali junto?
É, você coloca junto e dá pra fazer bem.
E é rapidinho.
E é rapidinho.
Faz sozinha.
Faz sozinha.
Mas nem assim a filha de Solange se interessa em aprender. Thaís é de uma geração que tem muita gente engordando sem saber cozinhar. Bom, ela diz que até sabe fazer umas coisinhas.
Ah, sei fazer bolo também. Sei fazer sobremesa, eu também sei fazer.
Eu acho que se continuar nesse ritmo, talvez os meus netos nem comam arroz e feijão.
Arroz, feijão, frutas, verduras, proteínas. Tem gente que ainda desconhece, resiste, acha que é complicado e até mais caro comer do jeito certo. Mas existem também profissionais dispostos a provar que não é bem assim. Eles criaram uma maneira simples de fazer a pirâmide dos alimentos com suas quantidades certas funcionar no dia a dia. A pirâmide ficou incrementada, ganhou água, atividades físicas e muitos... muitos fãs.
Você tem que ter paciência. Vai comendo um dia, vai comendo outro. Depois você fala, mas eu tô bem melhor de saúde. Então você anima completamente. É maravilhoso comer certinho.
E não pode custar demais. Estamos no posto de atenção primária Santa Marcelina, no extremo leste de São Paulo. Uma região com muitas carências, onde cada centavo é suado. Por isso, a dieta, além de saudável, não pode ser cara. Aqui, a turma dos quilinhos a mais se movimenta todas as manhãs. Fazer uma horta em casa é uma das estratégias para economizar e temperar as refeições.
Mas eu vou manter uma horta numa caixa d'água de 1000 litros.
Ah, é?
As outras, quem quer ou precisa emagrecer por recomendação médica, aprende assim, nas conversas com a nutricionista.
Suco de couve com limão. O que é a principal função dele? Eliminar as toxinas do nosso organismo.
melhorando a pele, o cabelo, a disposição.
A pirâmide é a base para o calendário saudável, uma tabela que funciona assim. São 8 tarefas que devem ser cumpridas todos os dias, cada uma valendo 1 ponto. Comer de 3 em 3 horas, consumir alimentos integrais, beber ao menos 2 litros de água, fazer exercícios, comer 3 frutas, 2 porções de legumes ou verduras, 1 porção de leite ou derivados, 1 porção de proteína, pode ser carne, peixe ou frango. A soma diária dos pontos mostra se o dia foi verde ou saudável, se a conta deu amarelo, exigindo atenção, ou se o paciente está em alerta vermelho, precisando mudar bastante os seus hábitos.
E a palavra-chave aí é substituição.
Substituição, disciplina e planejamento. Né? Esse planejamento é muito importante também, porque sem o planejamento você acaba saindo da rotina e comendo o que não está nos seus planos.
Como tudo as coisas certinhas.
Um esforço que acaba rendendo grandes resultados.
Quer dizer que só vocês três aqui tem 30 quilos a menos aqui? Só nessa boca?
É verdade.
Só nessa boca.
Maravilhoso.
É bom?
É bom demais.
Ela já tá botando calça jeans?
É, eu não tava colocando uns meses atrás aí.
Não dava pra pôr jeans?
Não, porque quando sentava, parecia que a gordura muito, subia tudo, né? No coração, dava falta de ar.
É.
Agora, agora? Não, eu sento normal. Eu sento normal.
Paciente exemplar, Dona Iris já foi assim. Agora está assim, 20 quilos mais magra, ativa e uma verdadeira ativista do calendário saudável.
Foi difícil, mas depois que eu comecei a controlar, comecei a ver que tava, minha saúde estava melhorando, aí me incentivou. Aí eu agora faço com prazer a minha comida, não tenho preguiça de nada.
E é gente assim como Dona Iris que aos poucos vai também provocando mudanças ao redor. O pequeno comerciante da periferia de São Paulo estava acostumado a vender apenas o que o apetite dos jovens queria.
Salgadinho, batata frita, doce, bala, chocolate, né?
Mas há pouco mais de um ano...
Foram pedindo fruta porque só tinha na feira, às vezes tinha 2, 3 dias por semana, né? E aqui a gente... Todo dia a gente tem. Todo dia o pessoal chega do trabalho 4, 5 horas, né? Passa aqui e já compra. A rapaziada não liga muito pra isso, né? Talvez depois de uma certa idade que eles vão acabar vendo que é verdade, né? Que a gente tem que consumir mais fruta.
Tomara que a descoberta não demore demais.
Equilíbrio na alimentação, receita que se aprende na escola? O que aconteceu na capital que há 12 anos mudou radicalmente a merenda escolar?
É hora do recreio nesta escola de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Enquanto as tias da cantina preparam a merenda, os estudantes fazem fila na porta do refeitório. No cardápio do dia, arroz, peixe, purê de batatas e salada.
Hoje a gente está com 25% dos alunos ou com sobrepeso ou obesidade. E isso demonstrou para a Secretaria de Educação a necessidade de rever cardápios, né, rever posturas e fazer mais educação nutricional.
Então para cá a comida tem melhorado bastante.
Mas a merenda saudável divide opiniões. Quase metade dos estudantes não come o que é servido na escola.
Quero saber se vocês gostam da merenda da escola.
Não.
Nesta sala de aula, a matemática é diferente. Peso, altura e circunferência do abdômen dos alunos são anotados para saber se estão dentro do padrão. A nutricionista Emanuele Valentim, da Universidade Federal do Paraná, coordena uma pesquisa que tenta descobrir o que tem afastado os estudantes da merenda. A maior suspeita recai sobre os hábitos alimentares fora da escola. Lanches rápidos, sanduíches e muitas frituras.
Nessa pesquisa, os alunos ainda respondem uma série de perguntas. Se gostam da merenda, se realmente consomem diariamente o que é servido na escola e podem dar sugestões de cardápio.
Que sugestões eles dão?
Batata frita, pizza, refrigerantes, né?
Tudo que não pode.
Tudo que não pode.
Johnson, 6 quilos acima do peso ideal, traz a mochila recheada de guloseimas.
Ó, esse aqui é balinha, bem gostoso, que eu como no meu dia a dia.
Matheus e Alex também estão gordinhos. Alex tem 90 quilos, mas deveria pesar, no máximo, 81.
Você consome muita bobagem?
Bastante.
Frituras?
Bastante.
Muito refrigerante?
Dá umas 4 garrafas por dia.
A situação de Matheus é ainda mais grave. Tem 96 quilos, quando não poderia passar de 77.
Falta força de vontade da minha parte também.
A pesquisa de Emanuele ainda não está concluída, mas ela arrisca um palpite para melhorar a situação. Se está difícil mudar os hábitos dos adolescentes, a escola poderia readaptar o cardápio.
Ele pode muito bem ser voltado aos hábitos alimentares e, ao mesmo tempo, ser saudável, né? Então eu posso usar de um sanduíche, por exemplo, né? Que eles sugeriram, uma qualidade melhor, né? Dos ingredientes ali que eu vou colocar, né? E poder incentivar aí o consumo da alimentação escolar.
12 anos atrás, salgadinhos e frituras, doces e refrigerantes mandavam no paladar dos alunos de Florianópolis. Foi então que a cidade criou a Lei das Cantinas, uma iniciativa pioneira no Brasil para tornar mais saudável a alimentação nas escolas. O Globo Repórter foi testemunha.
Parece uma imposição indigesta, mas a lei catarinense foi sugestão de pais, nutricionistas e educadores preocupados com a dieta pesada das crianças.
Mas será que a lei pegou? Será que nossas crianças estão se alimentando melhor? A resposta está na boca dessa turminha.
Tem salada, tem alface, tomate, arroz, feijão, frango, tem tudo.
Sente falta de refrigerante,
não,
de doce?
Não.
Acha que tá comendo bem assim?
Sim, muito bem.
Alguém troca esse lanche por salgadinho, refrigerante?
Não. A Lei das Cantinas, ela teve um papel bem importante, porque foi a partir dela que a temática alimentação escolar, ela começa a ter uma proporção nacional e se vê um esforço para irem fechando, irem diminuindo as cantinas comerciais dentro das escolas e se melhorasse, qualificar o programa público de alimentação escolar.
Isso aconteceu, essa melhoria do programa público?
Sim, aconteceu.
Mas tirar as delícias cheias de gordura, sal e açúcar não foi fácil. Lembra Fernanda, que na época era estudante.
A reação não foi muito boa, né? Muitas pessoas fizeram um abaixo-assinado contra a Lei das Cantinas.
Hoje ela é nutricionista de escolas públicas e viu o quanto a comida dos alunos melhorou.
A gente saiu de um cardápio pobre em nutrientes para estar servindo hoje um cardápio rico em alimentos orgânicos, integrais, arroz, feijão, carnes de boa qualidade.
Gabriela, o que, que tem nesse lanche aí?
Tem patê de ervas, queijo e tomate e cenoura.
E o pão é integral.
Uhum.
E acompanha para beber o quê? Iogurte. Vocês, o que, que acham do lanche?
O lanche tá muito gostoso, muito bom.
É melhor comer salgadinho, essas coisas?
É melhor.
É? Quando a gente ouve os alunos falando com tanta empolgação, pode até pensar que o paladar deles mudou num passe de mágica. Não foi bem assim.
Quando a criança, lá de pequenininha, já experimentou muito sal, muito açúcar, é bem complicado depois a gente reeducar esse hábito alimentar, é bem difícil.
Se mudar é difícil, melhor é começar desde cedo no caminho certo. Dá gosto de ver as crianças das creches municipais na hora do lanche, do almoço, da janta.
Quem vai comer essa salada hoje?
E sabe qual é o segredo?
Faz um buraquinho na terra. Ó.
Um buraquinho. Depois a gente botou uma sementinha. Depois a gente botou um pouco de água, enterrou. Daí nasceu.
Aí cresceu.
Sim.
É. E hoje vocês estão colhendo?
Hoje a gente já colheu.
E agora que vocês colheram, o que é que vocês vão fazer com isso? Vão?
comer.
Das 112 escolas públicas municipais da cidade, 82 têm uma horta. Às vezes até falta espaço e o jeito é improvisar. Nesta aqui, a cerca virou um canteiro de alfaces plantadas em garrafas PET. A ideia não é a horta produzir a comida da merenda dos alunos. O que se planta aqui é educação alimentar. O que se espera colher são hábitos mais saudáveis à mesa para o resto da vida.
Então aqui a criança consegue entrar em contato com o alimento, sabe de onde que vem uma beterraba, de onde que vem uma cenoura, de onde que vem um alface, né?
Quer dizer, elas vão criando intimidade com aquilo que elas vão comer.
Isso mesmo.
Foi o que aconteceu com a Luara.
A Luara não comia salada, não gostava de cenoura, não gostava de beterraba, de tomate,
alface. E o que é que mudou?
Mudou depois que ela veio para a escolinha, que aprendeu a plantar, a colher e a comer.
A formação do paladar acontecendo de uma forma agradável, a criança associa isso com alimentos mais saudáveis e leva isso para a vida inteira.
Até porque, para os pequenos, tudo vira uma grande brincadeira. Da plantação ao prato.
Eu queria que eu fosse um bigode.
E um coleguinha estimula o outro.
Porque eu vou comer só feijão.
Olha, se tu comer só feijão, bem, vai ficar com pouquinha força. Tu tem que comer tudo até o prato ficar vazio pra, e tu vai estar forte.
Ouviu, amigo?
Tem que comer tudo.
Comer
tudo da
abóbora.
Toda alface também.
Que é isso, Bernardo?
Comi tudo.
Comeu tudo, o prato ficou vazio.
E para tudo dar certo, escola e família precisam ser parceiras.
O que ela tem em casa, ela acaba tendo aqui. E o que ela tem aqui na escola, ela acaba tendo em casa também.
Então tem sempre um prato nutritivo para a Valentina.
Sempre um prato nutritivo.
E muitas vezes, os pais precisam resistir.
Eu peço fritura, daí eles nunca fazem. Só bem de vez em quando.
Eles controlam tua alimentação, papai e mamãe?
Muito.
Para proteger ainda mais as crianças, Florianópolis foi além. Há 3 anos, uma portaria deu aos professores o direito de tirar as guloseimas que alguns alunos ainda insistem em levar para a escola.
Essa semana ainda confisquei um salgadinho de um aluno, algumas balas, chiclete, essas coisas. Ainda acontece, mas não é a regra, é a exceção. A gente pega, fala que não pode, tenta conversar com a família, dizer para não mandar esse tipo de lanche, mas às vezes acontece.
12 anos depois, só 2 lanchonetes particulares que conseguiram se adaptar ao cardápio saudável continuam a funcionar nas escolas do município. Os pratos coloridos, caprichados, nutritivos e saborosos são um direito das crianças e um dever do Estado. Quem planta nesta horta, colhe saúde e cidadania.
Remando contra a maré, a batalha da jovem que consegue se manter em forma numa casa onde todos adoram comer muito.
Corre daqui, puxa dali, levanta a colar. Com 1,70m de altura e 78 quilos, Diana luta contra a balança à custa de muito suor. A estudante já chegou a ter 92 quilos.
Quando eu tinha 15 anos, a maior calça que eu tinha, guarda-roupa, eu fui vestir, ela não entrava. Aí quando entrou, ficou atarracada assim. Eu me desesperei, comecei a chorar, fiquei desesperada.
Diana praticamente parou de comer e passava até 5 horas por dia na academia. Em poucos meses, perdeu 30 quilos. E junto com eles, a saúde.
Um dia eu cheguei em casa passando mal. E naquele dia lá que eu percebi que eu tava com a fraqueza por falta de comer. Minha visão já tava toda turva já. E daí, da mesma forma que eu emagreci muito rápido, eu também tive engordei muito rápido e volta, né? O efeito sanfona foi assim, meio drástico.
Uma das poucas lembranças que a Diana guarda do tempo de obesidade é esta peça aqui, esta calça, né, Diana? Esticadinha,
ela ficava cheia. Esticada, ficava assim, esticada.
quando não começou a ficar apertada na coxa. Que daí foi quando me bateu o desespero que eu te falei.
Olha aqui, estica pra ver. Imensa, né?
Essa aqui era a Diana gorda. Agora eu sou a Diana sarada.
No começo deste ano, agora com orientação profissional, Diana iniciou uma dieta rigorosa. Mas como se controlar quando o inimigo está dentro de casa? Na chácara da família, o churrasco do fim de semana é só uma das provações.
Cantinho do churrasco. O nome desse lugar não poderia ser outro. E quem comanda tudo aqui é o seu Juarez.
Isso mesmo.
O churrascão do domingo. Qual que é o cardápio hoje, seu Juarez?
Hoje nós estamos fazendo aqui sambiquilha de galinha. Coraçãozinho de galinha. Esse é aperitivo, né? Porque não pode comer muito, porque é um negócio muito gorduroso.
A mesa posta vira uma tentação. Família e amigos reunidos para uma grande comilança. Mas Diana resiste. No prato, salada de alface, arroz e legumes. Ela se contém até mesmo na hora da sobremesa, quando todos se deliciam.
O pai, a mãe e o irmão consomem doce tranquilamente.
Tranquilo.
Sem culpa.
Tem melhor ressentimento.
Tá certo.
Dá uma cheirada.
É mesmo uma prova de fogo nesta família de peso. Seu Juarez, o pai, tem 108 quilos. Dona Senira, a mãe, 110. Johnny, o irmão, 125.
A senhora nunca pensou em também adotar um acompanhamento nutricional, até para dar força para a Diana, para incentivá-la?
Eu fiz a minha vida inteira, né? E acho que agora eu fiquei assim um pouco que acomodada, né?
Acomodados, nem um pouco preocupados com o que vai para a mesa.
Que tipo de comida o senhor gosta de fazer, que é uma tentação aí para a Diana?
Eu faço polenta com galinha caipira, né? E a gente faz
mocotó.
Cozinha com banha de porco?
Também.
Torresminho?
Torresminho. Feijão, bem temperado, né? Eu não faço assim pensando pra ela comer, né? Você faz pra nós. Né?
O único aliado na luta contra a balança é o namorado, que também teve que entrar na linha.
Eu pesava 98 quilos. Eu baixei para 90, que perdi bastante gordura, e agora estou aumentando de novo com massa muscular.
A gente começou a namorar, aí a gente dava umas escapadas, né? Meia para uma panificadora, alguma coisa, falei, a gente tem que parar com isso. Estamos os dois virando uma bola.
Remando contra a maré e resistindo às tentações, Diana usa a família como um exemplo de onde ela não quer chegar.
Não, eu não quero! Na foto e família, já o quadro tem que ser desse tamanho para caber todo mundo. Eu não quero participar dessa história, eu quero ser a fininha lá.
Mas está vencendo.
Estou vencendo, graças a Deus.
E se você quer saber mais, acesse nosso site. Lá você vai encontrar dicas e receitas para manter uma dieta equilibrada e saudável. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até sexta.
Rádio Nós Voz. Há 10 anos no seu coração.